CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Na nossa série especial, Mudanças Climáticas e os Efeitos na Saúde, hoje a gente explica o impacto da malária.
Isso, Fernanda. Nessas mudanças climáticas, a tendência é que essas epidemias elas se tornem mais frequentes e duradouras, vai durar mais tempo. Por quê? Os mosquitos gostam de altas temperaturas. Nessas altas temperaturas, eles se reproduzem com mais intensidade e vivem mais tempo. Ah, peraí, mas você falou num comentário que o mosquito Aedes aegypti vive 40 a 45 dias. Sim, mas o clima, a temperatura, facilita que ele se reproduza mais rápido e que os mosquitos permaneçam entre nós por um longo período. Igual, por exemplo, estão falando aí que a dengue vai diminuir a partir de maio. Vai depender da temperatura. Se a temperatura estiver elevada em maio, a dengue vai continuar. Essa epidemia de dengue vai continuar. Então, as mudanças climáticas, elas têm uma importância na análise muito grande e tem uma influência direta nessas epidemias. Se você pegar os grandes analistas, os grandes centros de pesquisa, eles vêm falando sobre isso, que essas epidemias vão se tornar frequentes devido às mudanças climáticas, porque chove muito, temperatura elevada, água parada, calor, ambiente propício para o ovo do mosquito Aedes aegypti, no caso da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, eclodir, se transformar em larva e posteriormente em mosquito. Na malária, já é uma outra espécie de mosquito, principalmente gênero Anopheles, também chamado de mosquito prego, porque ele tem uma proboscide, a estrutura de perfuração dele é comprida, parece um prego. Então é um mosquito poderoso que não tinha também no Brasil. Ele veio através, né, de todo esse processo de globalização que começou lá, né, no tráfico negreiro, que começou nas grandes navegações. A gente fala de globalização agora, mas ela já começou há muito tempo. E esses mosquitos vieram na forma de ovos, de larvas, chegaram na região amazônica, se adaptaram muito bem. E o plasmódio, que é o agente etiológico, causador da malária, não é vírus. Nós até agora só falamos sobre vírus, ó. Dengue, vírus, 4 tipos de vírus, né? Zika vírus, chikungunya, febre amarela, e tudo vírus. Agora, a malária já é protozoário, Fernanda. Você sabia disso?
Não sabia. Mas o mosquito é o transmissor.
Pois é, gênero Plasmodium. Plasmódio, nós temos 3 principais ocorridos aqui no Brasil. Plasmódio malariae, ele provoca o que nós chamamos de febre quartan benigna. Por que quartan? Porque você tem uma febre hoje, daqui 4 dias você vai ter outro acesso febril, febre alta. A malária também é chamada de batedeira, porque a pessoa fica se debatendo de dor, né? Dor e intensidade da temperatura também, batedeira, impaludismo, maleita, malária, são nomes populares. E, então, febre quartan, plasmódio malária, de 4 a 4 dias, o ciclo dura 15 a 16 dias. Se você tem febre de 4 em 4 dias, você terá 4 acessos febris, vai ter 4 febres nesse intervalo de 15 a 16 dias. Plasmódio vivax é uma outra espécie do gênero plasmódio que provoca febre terçã. Tem até uma música que fala sobre febre terçã, e depois nós vamos lembrar aqui, de 3 em 3 dias. Se o ciclo dura 15 dias, você terá 5 acessos febris, febre alta, dor no corpo, dor nos ossos, nas articulações, você fica gemendo de dor, dói demais. E também é benigna, plasmódio vivax. Plasmódio falciparum ou falciparum, febre terçã maligna. Essa é perigoso, mata. É igual a diferença de dengue e dengue hemorrágica, né? Então, a malária está instalada naquela região norte, na região centro-oeste, na parte norte da região centro-oeste, e A questão do desmatamento e do garimpo, Fernanda, tem ampliado todo esse essa contaminação de pessoas, porque o garimpeiro chega lá contaminado, contamina um mosquito, que é um ciclo, né? O mosquito tem que adquirir o protozoário de alguém contaminado. Contamina o mosquito e o mosquito contamina os nativos da região, os povos ancestrais, os moradores daquela região amazônica, mais ou menos 20 a 25 milhões de pessoas. Então, quer dizer, é um problema seríssimo de saúde pública. E nós temos uma história interessante, Fernanda. Quando eles estavam construindo aquela ferrovia Madeira Mamoré, o índice de malária, a malária atrapalhou a conclusão da obra também. A malária atrapalhou a conclusão da obra. E existem casos assim, teve um especial falando sobre isso, uma minissérie, e um dos capatazes lá da obra, ele mandou eliminar as pessoas que estavam gemendo de dor porque estavam atrapalhando ele dormir. Que crueldade, que falta de
Muito.
humanidade. Então, a malária atrapalhou, inclusive, o desenvolvimento daquela região. O Brasil comprou o Acre. Um dos objetivos do Brasil era construir Madeira Mamoré, a ferrovia, juntamente com o pagamento em dinheiro. Cada questão do ciclo da borracha, e tem toda uma história da malária naquela região. A malária atrapalhou a construção, as pessoas morriam de malária, então malária mata, malária adoece, é grave, tem relação direta com a mudança climática. E também, Fernanda, para a gente ilustrar, no caso da malária, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Você sabe que a gente caiu isso muito no Enem, né? Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. Geralmente, definitivo é o vertebrado, é o homem, por exemplo. E o hospedeiro intermediário é o agente transmissor, mosquitos e outros, carrapatos e outros. No caso da malária, é o contrário. O mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem intermediário. O que isso tem a ver? Tem a ver com a reprodução do agente etiológico, que é o plasmódio. No caso do homem, o plasmódio, que é o protozoário, ele só se reproduz de forma assexuada. No mosquito, ele se reproduz de forma sexuada. Por isso que o mosquito é classificado como hospedeiro definitivo e o homem hospedeiro intermediário, no caso da malária. Na maioria das doenças é o contrário. É mais uma curiosidade. Eu acho que é importante a gente falar. E nós estamos agora dentro, iniciando uma onda de calor, Fernanda.
Sim, com toda a força
É a
do
primeira
mundo.
do ano. Isso, velho. No ano passado nós tínhamos 9 ondas de calor. Até comentei sobre isso aí. Então, essas ondas de calor vieram para ficar. O que é a onda de calor? Como que eu considero onda de calor? Quando a temperatura avança 5 graus em relação à temperatura média daquele período. Então, por exemplo, temperatura média 35 graus, aqui vamos dar um exemplo, Rio de Janeiro, no mês de março. Ah, mas vai chegar a 40 graus nesse período de ondas de calor, que pode durar uma semana, pode durar um pouco menos, um pouco mais. Então, é um período crítico que as pessoas precisam se hidratar, evitar de fazer atividade física de 10 às 16 horas, exposição ao sol, uso de sombrinhas, bonés, roupas apropriadas, mais frescas, mais cobrindo os braços, e filtro solar. E água, né, Fernando? Muita água.
É isso. É, a expectativa de que essa onda não chegue ao Espírito Santo, não é isso, Marco?
Isso é mais da região sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, região sul, centro-oeste. Mas nós vamos sentir a temperatura elevada também aqui, não na mesma intensidade dessas regiões que eu citei. Mas é grave, né, Fernando? Tem que ter cuidado. É o momento de cuidar das crianças, dos idosos. Os idosos desidratam, não gostam de beber água. Então tem que estar lembrando o idoso que ele precisa beber água. É muito importante. Leve e ofereça a água e aguarde ele tomar toda a água. Porque senão ele toma só um golinho e joga fora. Eu estou falando isso por causa própria, que a minha mãe, com 96 anos, não gosta de beber água. Aí eu peço a ela: bebe esse golinho de água por mim, como se eu tivesse tomado. Aí fico esperando. Aí ela fica chateada: ela, poxa, vocês ficam fazendo eu tomar água? Mas é porque o idoso, devido ao processo metabólico, a necessidade, o sentir sede é menor, né? Então tem que lembrar, tem que levar água. Você que tem avô, avó em casa, mãe idosa, pai, leve e ofereça água. Água de coco, água, né, do filtro. É muito importante manter a hidratação, porque a desidratação ela é rápida e leva a óbito.
É isso. Marco, te agradeço. A Patrícia descobriu o que, que era o Águas de Março, não é isso,
Águas
Patrícia?
Águas de Março, de Tom Jobim, que ele fala um...
Ah, é Águas de Março, mas tem uma música do Zé Ramalho também, que fala de febre terçã. Acho que a gente pode pesquisar aí, de repente, no próximo encontro, a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Até porque vamos continuar, né, falando da questão das mudanças climáticas influenciando na saúde da humanidade, no planeta todo. E o tema dessa semana foi relevante, porque a malária, ela é um empecilho, ela prejudica muito, ela adoece as pessoas amazônicas e causa danos, né, nas pessoas. Você sabe que tem pessoa que teve malária, ela é portadora, ela é portadora por um ano e meio a dois, ela está tendo o início de uma nova malária e está no meio de um outro ciclo. Ela está com três fases do ciclo. Ela é portadora, está sofrendo a malária, a febre, e já foi picada novamente. Vai começar um novo ciclo assim que esse acabar.
Meu Deus.
Olha que coisa, Fernanda.
Obrigada, viu, Marco? Bom dia para você, hein?
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.